fiscalização dessa lei? Cidadão a cidadã que tiver seu direito violado deve procurar quais órgãos? A prefeitura nesse projeto de lei oferece alguma sugestão de fiscalização? Porque a lei está valendo, mas está vigindo em Salvador, mas muitas vezes não há fiscalização e os estabelecimentos, os aplicativos continuam agindo da mesma forma. Então, há fiscalização e a quem o cidadão pode procurar se for violado.
Sim, é muito importante enfatizar novamente que é uma lei municipal. Então, pode vir a existir aqui para frente algum tipo de dúvida em relação a transportes que acontecem de uma cidade para outra. Do que eu imagino que não deveria acontecer, porque se a viagem final ou inicial ela parte ou vai até Salvador, imagino que esteja abarcado como um todo. Mas, de qualquer forma, como por ser uma lei municipal, a questão ela vai cair sobre a fiscalização da prefeitura por seus mais diversos órgãos, né? A gente pode ver aí questões que envolvam, por exemplo, um tipo de preconceito ou de desrespeito a pessoas com deficiência. Então, eventualmente, o Ministério Público ele pode ser acionado, o PROCON municipal ele pode ser também acionado para poder verificar esse tipo de situação, e órgãos de fiscalização de estabelecimentos, de um modo geral, também podem ser acionados para verificar eventuais multas, né? Como foi falado aqui, no Brasil a gente não tem ainda uma legislação que defina parâmetros melhores em relação a isso. Tanto é que, por exemplo, para a aviação civil, a gente tem algumas divergências sobre esses cães de apoio emocional. O cão-guia, ele é já permitido em aviões, acompanhando ali aquele seu tutor que tem um determinado tipo de deficiência, mas aquele cão de apoio emocional é algo que hoje mesmo nós não temos algo comum. Cada companhia aérea faz algo de acordo com suas normas internas. Tem alguns que permitem cães de maior porte, menor porte. Tem alguns que fazem limitações para esses cães de apoio emocional. Então, é algo que no Brasil ainda não é unânime. Mas aqui em Salvador, a gente já tem essa lei que vai passar a valer agora e vai impor esse tipo de penalidades àqueles que descumprirem, sem fazer distinção se a pessoa tem deficiência, se não tem, se é um cão de apoio emocional. Só o que vai estar fora disso são aqueles pets normais, que não tem nenhum tipo de função extra, além daquela de acompanhamento, de carinho, de cuidado, mas que não fazem um tipo de trabalho funcional para seu tutor.
Doutor Gabriel, chegou uma pergunta aqui agora, eu queria fazer a opção antes da gente terminar o nosso editorial, que é a seguinte: existe, de acordo com essa lei, alguma situação que o estabelecimento pode rejeitar o cão? Por exemplo, em questões relacionadas às questões sanitárias ou de segurança de quem estiver ali, por exemplo, chegou em um restaurante, quem estiver ali no restaurante, dos usuários, né, os clientes alegarem que o cachorro pode ser agressivo, ou se tiver sujo o cachorro ou o gato, alguma coisa do tipo, ou, segundo a lei, é um direito absoluto, não pode ser negado em hipótese alguma.
Então, como foi falado, mesmo naqueles estabelecimentos onde animais não são permitidos, vai ter que ser obrigatória a exceção para esses animais, porque eles não estão ali como um mero companheiro, como aquele pet que você leva para passear no final de semana, não. Ele é um animal que está acompanhando o seu tutor por uma finalidade, tanto da parte física quanto psicológica. Então, subentende-se que aquela pessoa, ela não conseguiria estar naquele ambiente sem o apoio desse animal. Então, é necessário que ele se faça presente, porque proibindo o acesso desse animal, você também acaba por proibir o acesso desse tutor, inclusive para questões básicas e locais onde ele precisa estar, esse tutor. Então, isso aí, inclusive, é algo que já foi muito debatido na parte de cães-guia, porque a pessoa que tem alguma deficiência visual, ela não conseguiria deslocar-se sozinha sem ele. Isso aí fica mais evidente, e essa lei ela vai ampliando mais esse leque para outros tipos de necessidades, como pessoas com autismo e também aquelas que necessitam desse apoio emocional, que não é só a situação de estou sentindo falta do meu cão, vou levar ele comigo, não. Eu preciso ter essa companhia comigo porque eu tenho relatórios médicos e psicológicos que mostram que eu não consigo me sentir bem, ir socializar, estar em sociedade de uma forma harmônica, em paz, se eu não tiver esse animal como um apoio emocional que vai me permitir viver. Então é uma forma dessa pessoa conseguir viver em sociedade tendo esse animal tão importante para ela.
Obrigado, viu, doutor Gabriel Cavalcante, por mais um Editorial Justiça. A gente retorna na próxima terça-feira e fica aí detalhado, então, para a população da capital baiana, Salvador. Você que tem cão guia, é cão de apoio emocional, você agora tem direito de não ter a recusa de um estabelecimento, de um carro de aplicativo, a sua companhia fundamental, que é o seu cão guia. Obrigado, doutor Gabriel. Obrigado, até a próxima semana. Bom, gente, são 12h43, está na hora de mais um quadro do CEAS, de olho na conjuntura, ao vivo, no 12 em Pauta.
De olho na conjuntura, a realidade brasileira pelo olhar do Centro de Estudos e Ação Social da Companhia de Jesus.
Até julho de 2026, o estado da Bahia aparecia com mais de 26 mil processos minerários na Agência Nacional de Mineração. 80% desses processos está na fase de pesquisa. O estado lidera a quantidade de autorizações desse tipo no país. São minerais como lítio, níquel e também as chamadas terras raras. Mas por que ocorre isso com o estado baiano? Quem são os interessados nos minérios? E o que isso afeta na vida das pessoas? O De Olho na Conjuntura de hoje conta com o geógrafo Lucas Zenha, do MAM, Movimento pela Soberania Popular na Mineração, e do Grupo de Pesquisa Geografar, para trazer um panorama dessa questão mineral na Bahia e ajudar a gente a entender o que está em jogo nesse avanço da mineração.
Eu vou destacar, né, vou começar aqui, esse interesse pelos minerais da Bahia não é algo novo, não é dos últimos anos apenas, mas a gente pode colocar aí das últimas décadas, né, nos últimos 20 anos, realmente esse interesse já cresceu bastante. Claro que entram outros minerais nesse interesse atual, principalmente os minerais críticos e estratégicos, né, mas o interesse pelo subsolo baiano já é algo antigo. A Bahia tem um órgão específico, que é a CBPM, a Companhia Baiana de Produção Mineral, que foi alterada com a legislação no final de 2025, né, passou de pesquisa para produção. Ou seja, né, existe um interesse governamental, né, interesse do Estado da Bahia em potencializar esse setor a partir de um órgão específico.
O interesse é tamanho que a Expo Zibrange 2025, evento que reuniu as maiores mineradoras que atuam no Brasil, foi realizado em Salvador, colocando a Bahia de uma vez na mira das grandes multinacionais do setor.
Foi a primeira vez fora do eixo Minas Gerais e Pará, né? Então é um evento organizado pelo IBRAM, né, que reúne aí as maiores mineradoras brasileiras, e não escolheram a Bahia por acaso. Realmente demonstra o interesse de exploração e ampliação dessa extração nesse estado, e por isso que esse evento foi deslocado para ser em Salvador, demonstrando, né, para o capital financeiro global e nacional a necessidade de ampliação neste estado da Bahia. Eu já dialoguei com alguns geólogos no sentido de tentar entender por que que a Bahia, né, desperta tanto interesse mineral e por que que aqui se encontram tantos minerais dos mais diversos tipos, né, que são extraídos. Estou falando aí de mais de 60 tipos de minérios.
Só para a gente entender. Então, a Bahia passa por um intenso processo de especulação mineral porque possui uma grande diversidade de minérios no subsolo. Uma política de Estado orientada a favorecer a extração e o interesse consolidado de grandes empresas multinacionais. Afinal, o que isso significa para o povo?
O que quer dizer na prática isso, né? Que quanto mais pesquisas se ampliam na Bahia, de certa forma isso explica que o setor tem interesse forte nesse subsolo e que essas pesquisas, quanto mais elas se aprofundam, mais projetos extrativos vamos ter para fazer extrações num curto espaço e tempo.
E essas empresas? Qual o objetivo delas com isso tudo?
Eles estão buscando locais para render, né, esses ativos financeiros, né, nesse sentido de acumulação permanente, né, ou essa rolagem perpétua do capital que necessita, né, sempre se reproduzir Então, a ocorrência, né, eles já sabem que ocorre aqui no estado da Bahia, né, sobrevoa livremente para atracar por aqui e realizar essas pesquisas para que isso se concretize de uma forma rápida, né?
Bom, esse tema passa por economia, meio ambiente, saúde, direito à terra e ao território e vários outros assuntos. Para saber mais sobre esse debate do problema mineral na Bahia, acesse nosso site www.ces.com.br. Esse episódio foi realizado pelo Centro de Estudos e Ação Social, em parceria com a Rede Excelsior de Comunicação, e conta com a narração de Gabriela Silva e edição de Matheus Brito. Até o próximo episódio.
Obrigado à turma do CEAS. São 12 horas 48 minutos em Salvador. A gente fala agora de cultura no programa 12 em Pauta. Estão abertas aí as inscrições para um curso gratuito de iniciação a artes e ciências em Salvador. Ao todo são 30 vagas para crianças e adolescentes de 7 a 14 anos. As inscrições seguem até o dia 5 de agosto e devem ser feitas pela internet. As aulas começam no dia 6 de agosto, sempre às terças e quintas-feiras, na Escola Picolino de Artes do Circo, na Orla do Pituaçu. Durante o curso, os alunos terão contato com modalidades como malabarismo, trapézio, acrobacia, monociclo e contorção. Seleção prioriza estudantes da rede pública e beneficiários de programas sociais como o Cade Único e o Bolsa Família. Oportunidade aí para você se inscrever e fazer um curso gratuito de circo em Salvador. Daqui a pouquinho tem um giro esportivo com o Matheus Santos e agora a gente leva a oportunidade de emprego para você com dica de emprego em Salvador, região metropolitana, nesta terça-feira, 28 de julho.
Dicas de emprego.
Atenção, oportunidade de emprego em Salvador pelo Cine Bahia nesta terça-feira. Salvador reunindo duas vagas para auxiliar de pedreiro ou pedreira que requer ensino fundamental completo, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.725,88, mais benefícios. Ainda na capital baiana, uma vaga para a cozinha geral, que requer ensino fundamental completo, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.902,29, mais benefícios. Também na capital baiana, uma vaga para zelador ou zeladora, que requer ensino fundamental completo, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.829,00 mais benefícios. E também tem oportunidade de emprego aqui na capital baiana. Atenção para a mulherada aí. No Cine Mulher tem uma vaga aí, ou melhor, 20 vagas para vigilante, vagas para as mulheres, que requer ensino médio completo, né? Experiência mínima de 3 meses na função, com salário de R$ 1.621,00 mais benefícios. Partindo para a região metropolitana de Salvador, município de Lauro de Freitas reúne 5 vagas exclusivas para pessoa com deficiência de auxiliar de logística, que requer fundamental completo, não necessita de experiência, um salário de R$ 1.944,00 mais benefícios. Também em Lauro de Freitas, 2 vagas para operação de caixa, que requer ensino médio incompleto e experiência de 1 mês na função, com salário de R$ 800,00 uma bolsa, mais benefícios. Ainda a oportunidade de emprego no município de Camaçari, 5 vagas em Camaçari para auxiliar administrativo, que requer ensino médio completo e experiência de 3 meses na função, e 5 vagas em Camaçari para auxiliar de expedição, que requer ensino médio completo e não necessita de experiência. Se interessou, corre no Cine Bahia da sua região com carteira de trabalho físico ou digital, RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade, sua carteira de vacinação contra a Covid-19. Boa sorte a todos e todas. São 12 horas 51 minutos em Salvador. Está na hora do nosso giro esportivo com ele, Matheus Santos. Muito boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo a mais um quadro de esporte do programa 12 em Pauta.
Boa tarde, João.
Boa tarde, Matheus. Me escuta bem?
Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Pronto. Boa tarde, João. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Falando um pouco mais sobre o Batista, falando um pouco sobre a situação que está acontecendo nesse momento com a...
Vamos. 12 horas e 52 minutos, a gente vai tentar o restabelecimento aqui da comunicação com o Matheus Santos. Estamos aí com instabilidade na internet, já já a gente volta aí a conversar com o Matheus Santos no nosso giro esportivo de hoje. A atualização do esporte aqui no 12 em Pauta. Estamos enfrentando uma intempérie normal, né, de internet relacionada à conectividade do Matheus. Vamos ver se conseguimos agora. Escuta bem agora, Matheus. E ainda estamos tendo a instabilidade, então vamos caminhar para o finzinho do programa de hoje, pedir a seu Nilson Silva aqui para colocar uma música para a gente terminar bem o 12 em Pauta dessa terça-feira, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação na sua rede Excelso de comunicação. Lembrando que daqui a pouquinho o Reis Moura abre a tarde da Rádio Excelso com o programa Entre Amigos e Patrícia Tosta chega aí na Rádio Cardeal, com o programa Fora da Caixa, 3 horas, o João Vitor volta na Rádio Cardeal com o programa Pega Visão junto com vocês, tá bom? Excelente resto de terça-feira para todos e todas. Mais uma vez, muito obrigado a seu Nilson Silva, obrigado a Marquinhos Santiago aí na Rádio Cardeal, esses operadores fantásticos da nossa rede Excelsior. Obrigado a vocês pela companhia de hoje, de sempre, tá bom? Fiquem com Deus, eu sou o João Vitor, esse foi o seu 12 em Pauta.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz.
Por isso eu preciso. desejo. Eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo.
Conectada em você. 106.1. De bem com a vida.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Reduza bastante o seu gasto de energia. Não tem sentido você estar na sala assistindo a sua televisão enquanto todas as luzes dos quartos estão ligadas. Então, reduza o consumo de energia, porque além de reduzir o gasto com a conta final de luz, você também diminui o consumo d'água. Afinal de contas, uma grande parte do potencial energético brasileiro vem justamente das hidrelétricas, né? Vem da água. E aproveitando isso, já que muitas pessoas estão trocando as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes, se sua lâmpada vier a queimar, você coloque a lâmpada em um recipiente adequado, limpo, e depois procure um posto de coleta. Mas de maneira nenhuma, descarte a lâmpada em um lixo comum, já que você tem ali substâncias tóxicas e altamente cancerígenas que podem e certamente irão contaminar o ambiente e causar prejuízos a toda a população.
106.1 De bem com a vida.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Você sabia que 40% das pessoas que ouvem publicidade no rádio já compraram ou pesquisaram algum produto? Isso mesmo! Segundo a Kantar Ibope Media, o rádio é um poderoso meio de comunicação que influencia decisões de compra todos os dias. Anuncie no rádio e garanta que sua mensagem seja ouvida por quem importa. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM
106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa, um programa para quem pensa um novo.
Olá, boa tarde para você que está ligado aqui na nossa programação da nossa Cardeal FM 106.1, emissora que traz informações que transformam. Esse é o nosso momento, o momento dos empreendedores e empreendedoras, para você que tem um produto, que tem um serviço, que tem um projeto, para você que constrói algo, que faz a transformação acontecer através da sua presença no mundo. É para você que eu estou falando, você que trabalha, que atua nessa área do empreendedorismo, seja a sua motivação por um propósito, seja por uma necessidade ou oportunidade, o que importa é que estamos juntos aqui nesse ecossistema do empreender. Pequenos, médios empresários, empreendedores, também de grande porte, e os mentores e empresas que também passam por aqui nessa bancada do Fora da Caixa para trazer o seu conhecimento, não trazer também a sua experiência, mas conteúdos que vão fazer você crescer, desenvolver o seu negócio. Você não está sozinho. Empreender realmente, gente, é uma construção, é um passo de cada vez, e não é fácil empreender nesse mundo globalizado, competitivo e em constante transformação. Essa é a nossa máxima aqui do Fora da Caixa, mas estamos aqui para dizer que é possível e você não precisa passar pelos perrengues. Ontem nós estávamos conversando exatamente com um empreendedor que dizia exatamente isso, né? Não estamos sozinhos, tem várias instituições que estão aí para segurar a sua mão. E hoje, com certeza, temos uma pessoa aqui que já faz muito isso, se colocando à disposição para encontros, palestras, roda de conversa, muito disponível para estar ajudando os empresários, empreendedores a construírem os seus negócios de forma sustentável. Eu estou falando do Edval Landulfo, ele que é economista especializado em gestão financeira, atual presidente do Conselho Regional de Economistas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Fora da Caixa.
Boa tarde, Patrícia, e a todos e todas ouvintes. É um prazer sempre falar sobre dinheiro, seja ele pessoal ou empresarial, porque é o que move o mundo, né? Como você vai utilizar esse meio de pagamento para transformar vidas e até a questão de sustentabilidade é que vai fazer toda a diferença.
Pois é, diz que dinheiro, gente, não leva desaforo, a gente precisa tratar bem do dinheiro e cuidar bem, até porque o dinheiro é energia. Aqui no Fora da Caixa a gente não tem essa até crenças, né, Landulfo? Você fala também isso, deve falar nas suas palestras, uma crença de que dinheiro é sujo, de que dinheiro não é bom, que rico não vai se salvar. E tem essas questões, às vezes a gente cresce com isso na mente e se afasta de uma relação saudável com as finanças. E aí a gente se afasta de se entender. Por isso aqui no Fora da Caixa estamos, dizer que está pré-inaugurando hoje o nosso quadro Educação Financeira, porque, gente, empreendedor que não tiver... Ai, Landulfo, fala aí, você que é economista, um empresário, um empreendedor mal educado financeiramente.
Ocorre sempre, justamente com um dos motivos que você trouxe, que são essas crenças limitantes. Quando a gente cresce num ambiente onde as pessoas têm uma dificuldade financeira e ouve expressões como o dinheiro é sujo, o rico não vai para o céu, isso tudo foram mensagens para que as pessoas se acomodem ou aceitem aquela situação social. Numa casa das pessoas que transitam com dinheiro ou que tenham bastante dinheiro, você não vai escutar essas crenças limitantes. O dinheiro é muito bom. Temos que ter essa relação saudável, para começar um negócio, para ajudar pessoas, para viver bem. Eu não posso ter o dinheiro como uma meta final, porque isso é um pedaço de papel, ou agora são conexões eletrônicas digitais financeiras. Às vezes você não pega nem no dinheiro. Eu, como colecionador de moedas e cédulas, eu gosto dessas coisas mais mensuráveis, mas é isso, o dinheiro precisa movimentar para realizar esses projetos, esses sonhos. Infelizmente, os empreendedores e empreendedoras começam muitas vezes de forma amadora. É aquela situação de empreender por necessidade, ao invés de empreender por opção ou por oportunidade. Uhum. Então, essa diferença, ela é muito gritante. Uma vez que metade, né, ou estou sendo muito generoso, 70% dos trabalhadores e trabalhadoras recebem entre 1 e 2 salários mínimos. Uhum. Então, quando essa pessoa perde o emprego, ela vai procurar empreender. Eu digo que não é tanto empreender. Ela primeiro vai procurar se virar, e se ela não tiver uma organização empresarial e financeira para entender o que é o empreender, essa empresa ou esse negócio, esse corre, acaba fechando. Então, empreender, eu preciso seguir umas certas regras, mas se eu não tiver educação financeira pessoal, como você perguntou, vai dificultar bastante esse processo de entendimento do que são as finanças pessoais e para que servem, e a questão das finanças empresariais, daquele dinheiro não fazer parte do meu dia a dia e sim da empresa. Tem essa diferença que é muito importante.
Exatamente. É o primeiro passo, né? Quando a gente fala aqui, primeira coisa, a gente é separar o que é a despesa pessoal da despesa do negócio, né? O dinheiro não é seu, é da empresa, mas eu não sou a líder, eu não sou a CEO da empresa, sou eu que faço tudo, né? Eu sou a única pessoa, na verdade o empreendimento é meu, certo. Com tudo isso, mas a empresa, a pessoa jurídica, que é o seu CNPJ, vai reclamar também, né? Porque se tudo não tiver em dia. E aí, até por conta ou dessas crenças limitantes lá de trás com relação ao manejo, né, do dinheiro, a relação do dinheiro, ou pela nossa falta de educação, porque a questão é essa mesmo, gente, falta de educação financeira, a gente não se educa, mistura tudo, ou às vezes aversão a números, acha que não é para mulher, às vezes as mulheres, né, têm um pouco mais de dificuldade, mas a gente já venceu também essa barreira de que mulher não se dá bem com finanças. Você já ouviu isso?
Geralmente dizem que as pessoas que não gostam de matemática têm dificuldade das finanças. Em relação às mulheres, aí já tem a questão dos dados, era porque as mulheres eram proibidas, né, dentro de casa, sejam pelos pais ou depois pelos esposos, de ter essa formação mais completa com finanças, com matemática. E isso, graças à evolução e à força dessas mulheres, isso já deixa de ser o tabu. E as mulheres, sim, hoje estudam mais do que os homens, frequentam mais universidades, estão no mundo empresarial também desbravando e causa essa felicidade. Para você ter ideia, na minha casa, eu fiz um experimento com a minha filha. Então, minha filha hoje tem 13 anos, já foi, esse horário não está nos escutando, que foi para a escola, mas ela nunca sentou comigo para aprender educação financeira. Tudo foi através de ensinamentos e exemplos do dia a dia. Por exemplo, para gostar de matemática, eu jogava com ela, a partir dos 4 anos, trinca. O trinca é aquele jogo de cartas, onde você seleciona 9 cartas aleatórias e tenta formar uma sequência, seja de números iguais, né? Do naipe diferente, como a gente diz no baralho, ou a sequência mesmo do próprio naipe. Isso deu para ela essa movimentação cerebral para afinidade com os números. Depois com o dominó, com os 5 anos, o lustrado, que é aquele jogo de dominó onde você tem que fazer múltiplos de 5. Então ali eu já fiz a primeira ação com a questão da matemática. Depois jogos de tabuleiros, levar minha filha desde os 2 anos aos supermercados, mercearias, para ver o dia a dia. Ela foi aprendendo na prática e quando teve que fazer a primeira vez a palestra com 11 anos de idade ali no Museu do Dinheiro, que é no Pelourinho, o Museu Eugênio Teixeira Leal, onde tem um acervo maravilhoso do antigo Banco Econômico, ela falou para meninos de 16 a 18 anos do SENAC. Então, minha filha, ela já está com uma projeção mental, financeiramente, onde ela não vai mais precisar de dinheiro do banco. Muito pelo contrário, o banco deve pedir dinheiro a ela emprestado, porque ela já empresta juros. Olha como um ambiente saudável que você trata de relação financeira, desde os primórdios, que aí tem que começar na escola e dentro de casa, a pessoa tem uma relação saudável. O dinheiro é um meio de pagamento, o dinheiro é algo para se gastar e possibilitar você chegar ao seu objetivo. Olha, objetivo genuíno.
Exato, genuíno. Se a gente conseguiu essa transformação, se você, né? Claro que alguém que é da área, que estava ali com toda expertise, mas se a gente se impõe nesse lugar de aprendizado sobre dinheiro, desbravar sobre essa ideia da economia do dinheiro, já como empreendedor, estamos falando de pessoas agora adultas, gente, que já se assinam, se mostram como empresários, empreendedores. Então, acabou, não cabe mais essa coisa de não sei das minhas finanças, quanto eu devo, quanto eu tenho a pagar, não. E é por isso, talvez, fizemos todo esse preâmbulo aqui para chegar no ponto onde queremos estar na tarde de hoje. Então, atenção, quem está dormindo aí depois do almoço, não acordou ainda, acorda, porque esse assunto é para você também. E aí vem o endividamento, que precisamos saber aqui com o Landulfo, onde é que está a raiz do problema, onde é que o endividamento, que você não... O endividamento pode ser até que aconteça da noite para o dia, mas às vezes é uma sequência de situações que te levam a uma situação sem saída, uma bola de neve. E vamos ver também que é uma diferença, né, Landulfo? Estávamos falando aqui do endividamento para inadimplência, que é diferente.
Ah, com certeza, mas tem vários fatores. Eu digo que cada casa, cada pessoa tem uma situação que a gente pode levar como aprendizado. Então, quando eu trago os dados de que 70% da população brasileira, e aí eu coloco a Bahia, o Nordeste, que tem um percentual até um pouco maior, de pessoas que têm faz pouco dinheiro. Eu não gosto muito do termo ganhar dinheiro, porque o que a gente ganha não valoriza. Então, essas pessoas, quando fazem o dinheiro, elas têm um salário menor do que uma boa parte da população. Então, você tem uma renda menor, então o poder de compra, como a gente diz em economia, ele está abaixo das necessidades, porque segundo o DIEESE hoje, uma família composta de 4 pessoas, 2 componentes adultos e 2 crianças, precisaria de uma renda média de R$ 7.200 para as necessidades daquela família. Transporte, olha, lazer, residência, esse é o primeiro ponto.
O segundo, a gente olha nosso salário mínimo, né?
É o salário mínimo de R$ 1.600, tirando os 7% do INSS, vai para R$ 1.500 e alguma coisa, já é uma dificuldade você sobreviver com esse valor. O segundo é a falta de educação financeira, porque você não tem ali as regras, o entendimento, o conhecimento de como você deve fazer o seu dinheiro crescer para, no futuro, comprar algo que realmente faça a diferença. O terceiro ponto que eu trago para essa dificuldade financeira, para virar um endividamento e depois uma inadimplência, e Deus me livre, uma negativação, que olha, são diferente, esses três processos diferentes que eu vou explicar, a pessoa tem uma forte influência midiática, publicitária, de marketing contra elas. As pessoas estudam bem como fazer uma boa propaganda, um chamariz para o seu produto, e hoje você vê, as pessoas, mesmo com salário mínimo, querem ter um smartphone da marca iPhone. As pessoas querem beber aquela cerveja mais cara, aquela verdinha, porque a mídia, seja ela através do rádio, impressa, através das mídias sociais, da televisão, impõe que você, para ter um reconhecimento, você precisa daquelas marcas. E aquilo já causa um caos financeiro na sua nas suas finanças pessoais e muitas vezes na empresarial, porque você vai tirar dinheiro da empresa para obter esses produtos. Então, eu vou explicar depois um pouco essa questão do faturamento, do lucro, de como a gente faz a empresa crescer para depois ter esses bens de consumo. Então, esses três fatores, eles são pesados. Além do último, que eu considero também importante, a falta do preço justo. Então, em economia, que todo mundo deve aprender nos primórdios da infância, né, na primeira infância, economia e educação financeira, a pessoa percebe que onde tem uma oferta muito maior do que a demanda, a tendência é esse preço cair. E aonde uma demanda é maior do que a oferta, a tendência, como tem poucos produtos ou serviços, é esse bem ou serviço aumentar o preço. Então, o consumidor, a consumidora, não tem essa facilidade de entendimento, porque não é ensinado, e cai nas armadilhas. Então, o primeiro passo é você achar que o cartão de crédito é o seu aliado no sentido de uma composição da renda. Ou seja, se eu hoje tenho um salário mínimo, eu acredito que o cartão de crédito ele vai juntar com essa renda de 1.500, com mais 2 mil de limite, eu tenho 3.500 no mês. Isso é um erro, porque como é que eu pago esse cartão de crédito no futuro?
Primeira virada de chave, limite não é renda. Esqueça.
De maneira nenhuma.
O limite do seu cartão de 2.000, não, bota 2.000 na sua carteira.
Não, por isso que eu tenho que anotar toda compra parcelada e eu tenho que entender que apenas 30% dessa minha renda tem que ser destinada às dívidas. E aí a gente entra no entendimento do que é o endividamento. Então, quando eu faço uma compra e essa compra é futura ou com dinheiro dos outros, isso é uma dívida. Mesmo que que ainda vá pagar, é uma dívida. Então, se eu faço um consórcio de moto, é uma dívida, porque eu assumi várias prestações na frente. Se eu faço um financiamento de uma casa, um apartamento, é uma dívida, porque eu assumi esse compromisso. Então, qualquer tipo de financiamento, de empréstimo, de consórcio, tudo que eu assino um contrato e tenho aquela obrigação a pagar, que vai vencer em alguns meses, isso é considerado dívida. Então, eu estou endividado porque o meu salário ou a minha renda, uma parte eu vou destinar para esses pagamentos. A partir do momento em que eu tenho uma despesa que é diferente, aquela despesa recorrente, que é uma despesa com água, com energia elétrica, com plano celular, isso é uma despesa. Eu posso também cortar, apesar que eu não acredito que ninguém que vai viver sem água ou sem energia, mas ela é uma despesa fixa, porque todo mês vem, ao mesmo tempo com valores variáveis, porque eu não sei qual vai ser o valor da minha conta de energia no próximo mês. Então, quando eu pago em dia, é despesa. Mas eu deixo de pagar essas contas, ela vira uma dívida. Então, quando eu estou endividado, é quando eu tenho alguma fatura a vencer, algum compromisso a vencer. Então, isso é o endividamento, Patrícia. No segundo momento em que eu não pague uma dessas dívidas ou uma despesa corrente, ela vira uma inadimplência. Então, se hoje vence o cartão de crédito e eu tenho até hoje para pagar, ela continua sendo uma dívida. A partir de amanhã, eu já estou inadimplente. E aí vem o risco pior, que a depender da operadora de cartão, a depender do credor. Credor, gente, é aquela pessoa em que você está devendo alguma coisa a ela. Ela tem um crédito contigo. E o devedor, que é você, você deve ao credor. Então, o credor, a partir de amanhã, já vira uma dívida. Eu costumo dizer, se a pessoa está endividada, tem que organizar, mas não deve ficar também muito preocupada, não. Porque hoje eu estou preocupado porque não paguei o cartão de crédito, mas amanhã a preocupação já não vai ser mais minha, é de quem não recebeu esse valor. Então as pessoas não precisam vender um bem, por exemplo, não precisa se desfazer de algum tipo de dinheiro que está ali numa situação de compromisso para a criação de patrimônio para pagar dívida. Dívida a gente negocia para pagar depois.
Outra, só um parêntese, porque é muito conteúdo e eu quero você interagindo com a gente, porque se você está aí nessa, ó, de que está devendo, você tem despesa, a gente já viu, vai pagar no dia. Mas se não pagou no dia e virou dívida, e quantos empresários, empreendedores estão aí endividados, realmente preocupados com a cabeça quente? Mas essa virada de chave que você trouxe, né? Se até hoje está na data do pagamento, problema seu, tem que esquentar a cabeça para poder pagar essa despesa aí, essa dívida. Mas passou no dia seguinte, agora é aquele credor que você deixou de pagar, é que vai estar com a cabeça quente para poder receber esse dinheiro. Mas é óbvio que você quer manter as boas relações, principalmente se você é empresário, empreendedor, com seus fornecedores. Então vai ter que pagar para poder sua empresa continuar andando. Mas como não cair no endividamento, né? É isso que nós vamos querer saber aqui. Não virar um inadimplente, porque a inadimplência não é algo nada bom. Para o empresário empreendedor, pior ainda, Lundu?
Ah, com certeza, porque essa dívida, 80% hoje, 82,3% das famílias brasileiras estão endividadas. Uns 32% estão inadimplente. E a pior parte é quando você fica inadimplente por 60 ou 90 dias e você é negativado. Você passa a ter o seu limite de crédito ou aquelas ofertas de crédito limitadas ou, a partir do momento, entra naquela escassez, você não consegue. Por que as finanças pessoais é tão importante para aquele empreendedor, empreendedor, empresário? Porque se eu faturo, estou começando um negócio, ou estou no primeiro ano, no segundo, faturo 5 mil ou faturo 10 mil, o que é que acontece? Eu preciso entender que aquele faturamento é quanto eu vendi de serviços ou de bens, não é meu. Então, quanto eu preciso para fechar a conta da empresa? Eu preciso colocar todas as minhas despesas, custos de mercadorias da empresa, tirar um salário para mim. Então, se eu faturo, por exemplo, 5 mil e eu tenho que tirar 2 mil de lucro ou 2 mil de renda, e aí eu estou pressionado com minhas contas pessoais, da onde é que eu vou tirar, Patrícia? Eu vou tirar da empresa. Pois então, eu começo a endividar
dois,
o negócio.
Né, meu prolabório, meu dinheiro. Mas como eu estou devendo um bocado de coisa mesmo, teve aquela viagem, teve São João, teve a Copa, sei lá o quê. Esse mês não vou tirar, não. Vou tirar 4.
Perfeito, porque está sobrando na conta da empresa.
Gente, mas não é da empresa.
É
o
da
dinheiro
empresa.
Da empresa não é seu. Mesmo você sendo um diretor, CEO, empresário, que manda em tudo. A gente volta depois do intervalo comercial para falar mais de inadimplência e negativação. Empresário, empreendedor negativado, ninguém quer. Fica ligado aqui nas dicas. Voltamos já.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectado em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Cardeal FM, conectado em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Estamos sim de volta aqui no Fora da Caixa. Esse programa que pensa o novo, que pensa diferente. Hoje nós estamos pensando com o olhar, com a mente aqui focada na economia, na educação financeira do seu negócio. Eu sou Patrícia Tosta e o nosso convidado está aqui com a gente para falar sobre isso. É o Edval Landulfo, que é economista especializado em gestão financeira, atual presidente do Conselho Regional dos Economistas da Bahia. E no bloco anterior nós falamos sobre despesas, falamos sobre dívida e inadimplência. Quem fica inadimplente é aquele que não pagou a dívida, ficou sem crédito no mercado, vem uma oportunidade e aí não consegue acompanhar. Mas e quem ficou negativado?
Esse é pior ainda, Patrícia. Poxa. Porque quando você está inadimplente, geralmente aquela dívida, como não foi protestada ainda, ou teve o seu cadastro naquelas empresas que fazem a avaliação do crédito e disponibiliza para o mercado, aquela pessoa deixa de ter o benefício, né, naquela instituição em que ela fez a dívida. A partir do momento em que esse mercado fica sabendo que a pessoa foi negativada, todas as outras empresas têm acesso. Então, uma loja, por exemplo, de vestuário, quando vai ver que você quer um crediário, ela não vai permitir porque aquela informação já está ali. Mal pagador. Quando você vai num determinado estabelecimento pegar um empréstimo, vai constar lá. Mal pagador. Por quê? Você teve a sua vida ali devastada pela negativação. E olhe, como esse programa Desenrola Brasil 2.0, várias dívidas negativadas de até R$100 nas instituições financeiras. Então, isso traz um dado muito importante de como as pessoas criam endividamentos. Alguns, sim, por desconhecimento financeiro. Alguns, por desorganização. Outros, porque não tem R$50 ou R$60 para quitar o que foi estabelecido. E outros porque são relaxados mesmo, largam a dívida lá, são mal pagadores mesmo. Às vezes não tem só essa dívida de R$100, tem outras com pessoa física. Então, assim, meu negócio para dar certo. Eu quero abrir um negócio, eu estou cansado da minha patroa, do meu patrão, e quero abrir um negócio. O ideal é a pessoa se programar para abrir algo que saiba fazer bem e não que as pessoas dizem, e abrir com consciência. Colocar ali num pedaço de papel, numa agenda, numa planilha, quanto vai precisar para abrir aquele negócio, se vai precisar de capital de giro. Primeira coisa, eu abro uma conta pessoa física e uma conta pessoa jurídica. Ah, eu tenho dificuldade. Abre uma conta poupança, duas pessoas físicas em bancos diferentes, mas uma você trata como jurídica e a outra você trata como pessoa física. Isso por que eu estou dizendo? Porque até para você criar uma empresa, aquela pessoa que tem poucos recursos, é muito burocrático. Então, no início, eu posso fazer valer dessas organizações mentais, colocar no papel ali, separar tudo que eu... Por exemplo, eu vou viajar à Feira de Santana, no Feiraguai, por exemplo, para comprar mercadoria e trazer para Salvador. Eu não consigo me deslocar para outro estado, eu não consigo ali para a fronteira do Brasil com o Paraguai para comprar mercadoria. Eu posso muito bem fazer isso, colocar ali o custo que foi a viagem, né, de locomoção até Feira de Santana, a volta, quanto eu paguei no produto, quanto eu recebi desconto, quanto eu posso vender esse produto, ter a margem de lucro, e a partir do momento